Vamos agora conversar com o deputado Evandro Roman. A gente segue ouvindo autoridades políticas, juristas, a respeito da Procuradoria-Geral, que pediu abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin, ouvindo juristas aqui de Cascavel da região e também deputados federais e senadores aqui do Paraná. Deputado Roman, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês aí agora.
Mas antes da gente falar, inclusive, dessa iniciativa, abertura desse inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro e também em relação ao andamento da CPI da Covid no Senado, gostaria que o senhor falasse desses primeiros 6 meses, trabalhos na Câmara dos Deputados. A gente observa que é um ano onde a vacinação ela está avançando e a gente vem tendo uma queda nos casos, a economia sendo retomada, mas de forma específica os trabalhos na Câmara dos Deputados. Como tem sido nesses 6 primeiros meses do ano, deputado?
Olha, Zé Roberto, primeiro, um ponto assim, ninguém esperava chegar nesse momento do ano 2021 e ainda nós estarmos sofrendo com a pandemia. Mas não é o Brasil, é o mundo que está sofrendo. A velocidade na produção de vacinas não é a velocidade da necessidade que nós temos no mundo, repito. Então, dizer que uma pandemia como essa duraria 2 anos praticamente, que é o que ela vai durar, até o fim, acredito que no ano nós teremos uma solução para isso. Então, isso também atinge diretamente os trabalhos junto ao Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, nós temos procurado fazer votações online, você tem as questões presenciais também junto às comissões que já retornaram. Então, é um balanço para dizer assim, olha, teve o seu prejuízo, a questão da pandemia, mas nós conseguimos avançar e avançar muito. Tivemos muitas atividades que podemos nos orgulhar de estar fazendo, acompanhando. Hoje, no comando do presidente Arthur Lira, está tendo um dinamismo maior em relação à celeridade de algumas atividades que estamos lutando para fazer. Porém, eu falo ainda, dentro da expectativa da população, nós temos que estar agora já com a reforma tributária num bom andamento com a reforma administrativa, e que são as metas para que nós venhamos a concluir até o final desse ano. Ou seja, organizar essa questão da arrecadação, que é a reforma tributária, e organizar principalmente a questão dos gastos, que é a reforma administrativa, sem mexer em direito algum de quem está hoje, que construiu uma carreira, que se programou, que buscou. Então, não seria justo fazer isso, mas a partir do momento que fizer a reforma administrativa, nós vamos ter mudanças significativas junto ao funcionalismo público, estadual, federal, municipal, enfim. Então, esse é o balanço. E o balanço, o outro balanço, é em relação à questão política. Nós temos hoje divergências grandes no Brasil, nós temos uma polarização enorme entre a esquerda e a direita, seja que Lula e presidente Bolsonaro, e isso hoje aguçou com um trabalho muito forte político do judiciário, um trabalho muito forte político de ambos os lados, tanto da extrema esquerda como da extrema direita, e isso dá um ar já de estarmos fortemente em campanha para 2022.
O senhor preside o partido aqui no estado do Paraná, e a gente observou aquele ensaio muito forte de que o Bolsonaro estaria ingressando no Patriota. Tem alguma informação a respeito, deputado?
Olha, é assim, nós estamos trabalhando para a vinda do presidente. O presidente não veio ainda, mais por uma questão interna, né, do partido. Nós temos alguns membros, alguns estados que não... Temos o estado do Maranhão, nós temos a dificuldade, Minas Gerais, que tem alguma dificuldade que de não aceitarem a vinda do presidente Bolsonaro. Mas nós somos... entre os estados do Distrito Federal, nós somos 27. Dos 27, nós temos 4 só que estão colocando essa dificuldade. Mas aí, dentro dessa dificuldade colocada por esses membros do partido, nós acabamos patinando e impossibilitando a vinda dele ainda. Mas eu não consigo ver em nenhum momento a não vinda do presidente. Então, enfim, eu diria que o presidente Bolsonaro vem para o Patriota, sim. Estamos só aguardando para fazer tudo dentro das normas e das regras para que ele não possa ter nenhuma insegurança lá na frente. Eu acredito que dentro de dias aí nós vamos ter a assinatura do presidente Bolsonaro no Patriota. E temos já a confirmação dele de vir a Cascavel, vir para o Oeste do Paraná, em um ato político, aqui assim que ele ingressar no Patriota. Até porque, conforme você falou, nós somos presidente hoje do Patriota no Estado do Paraná, foram apostas que fizemos lá atrás, acreditando na vinda do presidente Bolsonaro. Então está bem encaminhado, é o Patriota número 51, é um partido que tem a cara do presidente Bolsonaro, tem a cara realmente desse Brasil que produz, desse Brasil que busca realmente valores, princípios, conceitos que norteiam principalmente todo o Estado do Paraná.
Estamos conversando com o deputado federal aqui de Cascavel, Evandro Roban, do Patriota. E como o senhor tem acompanhado ao lado o Senado com o andamento da CPI da Covid e essas denúncias que pesam contra o presidente, denúncias pesadas, diga-se de passagem, e a Procuradoria-Geral pedindo abertura de inquérito para investigar o presidente por prevaricação no caso Covaxin. Como que o senhor tem acompanhado esse trabalho da CPI e esses desdobramentos, esses encaminhamentos nesses últimos dias?
Olha, eu acho que não há nenhum brasileiro que não possa ser investigado. E hoje nós, mesmo a proximidade com o presidente Bolsonaro, tenho certeza que na cabeça dele ele está dizendo, olha, abrindo o peito e dizendo, podem atirar, podem buscar, porque eu sei do posicionamento que ele tem. O presidente Bolsonaro, ele não tem duas faces, né? Ele tem uma única face. Então, o que ocorreu foi o que alguém está tendo uma narrativa de dizer, que informou, de algo que foi tomado providência, não houve compra dessas vacinas, não houve pagamento dessas vacinas. O que está se tentando é criar uma cortina de fumaça, Zé Roberto, a todos os ouvintes, uma grande cortina de fumaça para encobrir, muitas vezes, todas as falcatruas feitas pelos governos anteriores. E vamos lá, qual o governo que teve que devolver, aí, qual a estrutura de devolver 6 bilhões de reais por roubo? A palavra essa é roubo. O governo do PT. Então, como eles sabem que nesse período, indo para o final da pandemia, nós vamos fechar esse último semestre agora, que é até 31 de dezembro de 2021, crescendo em torno de 3%, e que o ano que vem nós não baixaremos de 7%, são narrativas que se tentam criar, tentando envolver o presidente para dizer que o presidente seria mais do mesmo em relação às falcatruas feitas pelo PT, pela esquerda. E isso não é verdadeiro, é só as pessoas entenderem realmente o que é que ocorreu nesse momento, está sendo dado o direito da ampla defesa, e quando a PGR busca uma situação como essa, é porque a PGR diz o seguinte, olha, é o presidente do Brasil, mas ele também tem que ser investigado e tem que ser buscado. Por quê? Porque ele não tem nada a temer, ele sabe muito bem como que ocorreu. Agora, tem que entender, e não é apontando a metralhadora para nenhum lado ou para outro, é a gente tentar buscar qual é a credibilidade de quem investiga o presidente Bolsonaro. Nós temos um presidente dessa comissão, que é o senador Omar Aziz, com 17 processos no STF. Nós temos um Renan Calheiros com mais de 50 processos no STF. Então, todas essas ações, nós temos ali para os próprios irmãos Miranda, que tem, é só buscar todo um passado antes de entrar na política. Então, é olhar, botar no cenário e dizer o seguinte, quem é que está tentando me levar, ou levar o presidente Bolsonaro, nesse caso, para tentar mostrar para a população que é farinha do mesmo saco, o que não é. Então, são situações, são narrativas. Veja bem, se não tivesse esses factoides agora dos irmãos Miranda, eles tinham que encerrar a CPI por não ter nada a apresentar. Ela começou, como o Zé Roberto, a CPI da cloroquina, depois da carta, depois da vacina da Pfizer, e ela vem tentando encontrar tentáculos para se agarrar, para se manter viva. Aí buscam essa situação, dessa narrativa, que tem toda uma estrutura partidária por trás dos irmãos Miranda, já pensando em se criar uma terceira via lá na frente. Então, tudo isso faz parte de um jogo político, talvez do lado nefasto da politicagem, né? O lado que é a politicagem, o lado nefasto da política, e que nós temos que entender que as eleições de 2022 já começaram e começaram forte a partir do momento da implantação dessa CPI. Então, qual o objetivo? tentar sangrar um presidente que vem mantendo com mão de ferro, um presidente que vem mantendo a política de uma forma assim, dentro da sua credibilidade, e é só você buscar, mas hoje nós temos o presidente Lula que se encontra numa posição de tal pesquisa, assim, primeiro, tal pesquisa, fala o órgão. Nós tínhamos um ex-governador do Paraná que ele falava assim, quando eu quero comprar carne, eu vou no açougue, quando eu quero comprar hortifruti, eu vou na feira. Quando eu quero uma pesquisa, eu vou lá e compro o padre, ela me dá o resultado que quer. Quem falava isso era Roberto Requião. Então, quando se quer comprar uma pesquisa, se compra uma pesquisa. Pronto, isso já é notório. Agora, o que nós temos que entender é que nós estamos hoje popularidade versus credibilidade. A popularidade do presidente pode não estar muito boa hoje? Pode, até não estar tão boa. Por quê? Porque é ele que está à frente, é ele que tem que resolver, é ele que responde sobre a pandemia, é ele. Mas quando nós chegarmos lá na frente, faltando 60, 90 dias para as eleições, aí vai ser colocado à mesa o que é a credibilidade e o que é a popularidade. E quando se vai para a credibilidade, é só você olhar as estatais do governo. Então, um exemplo, pega as estatais do governo. Se você pega a Caixa Econômica, só dava prejuízo. Hoje é 4 anos, vem para 4 anos só dá lucro. Você pega o Banco do Brasil, a Petrobras, a falida Petrobras, que as ações chegaram a custar R$ 4,00. Por quê? Porque ela estava quebrada, explodindo de lucro hoje. O que que aconteceu? Mudou o dólar, também cresceu, tudo explodiu. O que que aconteceu? Gestão, seriedade. Então, essa postura de credibilidade, eu tenho certeza que o eleitor lá na frente, ele vai fazer, saber avaliar muito bem quem tem credibilidade para tocar o país e quem realmente só tem popularidade, chega na hora, toma conta realmente dos cofres públicos e deixa todos os brasileiros aí numa situação nefasta, terrível como uma situação pública.
Para fechar, deputado, uma pergunta aqui do Sandro. Obrigado, Sandro. Ele disse, gostaria de ouvir do deputado Roman a opinião dele sobre o voto impresso e se ele não acredita na urna eletrônica. É a pergunta do Sandro, deputado.
Eu falo o seguinte, ó. Já está mais do que provado, repito, mais do que provado que há, sim, manipulações nas urnas eletrônicas. Existem meios. Se foram feitos, eu não seria leviano agora para dizer se fizeram ou não fizeram, tá? Essas urnas eletrônicas já me elegeram, essas urnas eletrônicas já me derrotaram, então eu não quero em nenhum momento entrar nessa polêmica. Mas que existe forma de ter o hackeamento, sem dúvida. Então eu acredito que nós tínhamos que ter uma forma auditável. Se não fosse 100%, de um percentual por urna, pode ter certeza que a escolha do presidente da República, o próximo presidente da República, passa por essa questão de nós termos ou não o voto impresso. E muitos dizem, olha, isso é balela, é choro. Não, não é. Pode buscar profundamente, tá? Principalmente isso já são declarações dadas por pessoas que criaram essas urnas, Sandro, e responder a você que você mandou essa pergunta. Não tenha dúvida, se nós não tivermos as urnas auditáveis, nós vamos ter surpresa nas urnas lá na frente, e essa surpresa será a não reeleição de Jair Bolsonaro.
Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Uma boa semana para o senhor.
Obrigado, igualmente, a todos os ouvintes.
10 horas e 22 minutos no horário de Brasília. Esse é o deputado Evandro Rogério Roman, falando, deputado federal, falando das urnas eletrônicas, do voto impresso, também da Procuradoria-Geral da República, que pediu abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação, no caso com vacina. Aliás, estamos ouvindo juristas e autoridades políticas, deputados federais e senadores aqui do Paraná a respeito desse assunto, e você tem acompanhado também na programação nacional as manifestações de especialistas a respeito do assunto. Eu recebo aqui a informação, acidente em céu azul no quilômetro 637, quilômetro 637, BR-277, moto com caminhão, infelizmente motociclista em óbito, morreu motociclista, acidente agora há pouco na 277. E às 11 horas... a produção já está agendando, vítima de tortura, mulher que teria ficado em cativeiro por 1 ano, e a produção faz contato para que ela possa conversar conosco. Isso em Toledo, aqui no vizinho município, aqui no oeste do Paraná, após ser mantida por 1 ano em cativeiro pelo marido, onde era sistematicamente submetida a tortura física e psicológica. Essa é a denúncia, essa é a informação, a gente vai trazer mais detalhes e vamos conversar com essa suposta vítima de tortura. 10 horas e 23 minutos, vamos a um breve intervalo, já a gente volta e daqui a pouco tem também o CBN Paraná com as principais informações do estado. Já voltamos.